Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. A barragem de Alqueva foi selecionada como finalista das novas 7 maravilhas de Portugal na categoria Grandes Obras. Segundo revelou a empresa de desenvolvimento das infraestruturas de Alqueva, a candidatura à barragem de Alqueva constitui um reconhecimento da sua relevância enquanto infraestrutura estratégica para o desenvolvimento do território, a gestão sustentável dos recursos hídricos e a adaptação aos desafios associados às alterações climáticas. Segundo a EDIA, a barragem representa uma das mais importantes obras de engenharia realizadas em Portugal, assegurando funções essenciais de armazenamento e distribuição de água, produção de energia hidroelétrica e apoio ao desenvolvimento económico e social da região. A lista de 147 finalistas foi apresentada no Palácio Nacional de Queluz, após um processo de seleção que reuniu mais de 600 candidaturas provenientes de todo o país. A meia-final da região Alentejo e Ribatejo realiza-se no próximo dia 20 de junho em Marvão, com transmissão em direto pela TVI. Agora, a escolha cabe ao público em votação. A CGTP convocou para amanhã uma greve geral contra o pacote laboral que deverá afetar vários setores, como a educação e a saúde. A União de Sindicatos do Distrito de Beja espera uma grande adesão e realiza uma concentração em Beja pelas 11 horas nas portas de Mértola, numa praça de greve. Segundo a União de Sindicatos, em comunicado, o pacote laboral agrava a precariedade, desregula ainda mais os horários, fomenta o trabalho gratuito, acrescenta dificuldades às que já existem para a conciliação da vida profissional com a vida pessoal e familiar e afronta o princípio constitucional da segurança no emprego, tentando impor o despedimento sem justa causa. Segundo a União de Sindicatos de Beja, esta greve geral é mais um momento para todos os que trabalham no país e no distrito, independentemente do setor ou do vínculo, demonstrarem a sua rejeição à degradação das suas condições de vida e ao retrocesso social. As explicações são de Maria da Fé Carvalho, coordenadora da União de Sindicatos do Distrito de Beja, que fala num pacote laboral que faz retroceder os direitos dos trabalhadores.
Ser que os trabalhadores do Distrito de Beja, à semelhança dos trabalhadores de todo o país, rejeitam este pacote laboral. Já o demonstraram por diversas vezes, já o demonstraram em manifestações que participaram, já o demonstraram na grande participação da greve geral do dia 11 de dezembro, e agora, dia 3, é mais uma oportunidade que temos de dizer não a este pacote laboral. Pacote laboral esse que vai retroceder décadas nos direitos dos trabalhadores. Vai fazer baixar salários, vai retirar direitos, vai retirar condições de vida dignas para os trabalhadores. Daí a participação neste protesto dia 3. Esperamos que seja uma grande greve geral e uma grande demonstração a este governo, mais uma vez, que este pacote laboral não pode passar.
Maria da Fé Carvalho, a coordenadora da União de Sindicatos do Distrito de Beja, neste apelo à greve geral de amanhã, que deverá afetar vários setores, como saúde e a educação. O Comando Territorial de Beja da GNR deteve no dia 31 de maio um homem de 48 anos por violência doméstica em Vila Nova de São Bento, no concelho de Serpa. Segundo revelou a GNR em comunicado, a detenção ocorreu na sequência de uma denúncia a informar que estaria a ocorrer uma situação de violência doméstica, com os militares da Guarda a deslocarem-se de imediato para o local, onde apuraram que o suspeito terá agredido fisicamente a sua companheira no decorrer de uma discussão no interior da sua residência, provocando-lhe lesões visíveis na face. Na sequência das diligências policiais, a GNR diz ter apurado que o suspeito mantinha comportamentos reiterados de violência psicológica e verbal contra a vítima, caracterizados por insultos, humilhações e atitudes de controlo ocorridos em contexto familiar. Foi também apurado que um dos filhos menores do agregado familiar presenciou a agressão e alertou as autoridades. Durante a intervenção policial, o suspeito adota uma postura hostil, desobedecendo às ordens legítimas dos militares da Guarda, tendo ainda oferecido resistência no momento da detenção e durante o transporte para as instalações policiais. O detido foi constituído arguido e presente ontem à tarde no Tribunal Judicial de Serpa, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de termo de identidade e residência, proibição de contacto com as vítimas, proibição de aproximação das vítimas da sua residência, local de trabalho ou outros locais de permanência num raio de 100 metros e o afastamento e proibição de permanência na residência comum. O Presidente da Câmara Municipal de Vidigueira participou ontem na Cimeira Mundial do Enoturismo Global Summit 2026, realizado em Beja, onde apresentou a comunicação intitulada Vidigueira, o coração do vinho de talha. Segundo revelou a Câmara de Vidigueira, a intervenção destacou a importância desta tradição milenar como elemento diferenciador da identidade cultural e patrimonial do concelho. Segundo divulgou a Câmara de Vidigueira, nesta apresentação, Ricardo Bonito sublinhou o papel da Vidigueira na preservação e valorização do vinho de talha, evidenciando o trabalho desenvolvido em parceria com produtores e entidades locais para promover este legado único e reforçar a sua projeção nacional e internacional, assim como a importância da candidatura do vinho de talha a Património Cultural e Material da Humanidade pela Unesco. Esta participação permitiu afirmar a Vidigueira como território de referência na cultura do vinho de talha, sublinhando o papel do enoturismo enquanto motor de desenvolvimento económico, turístico e cultural do concelho, segundo a autarquia. Em declarações à Rádio Vidigueira, Ricardo Bonito, o presidente da Câmara Municipal, diz ter sido de extrema importância dar a conhecer esta riqueza que é o vinho de talha, num dia que culminou com a visita de alguns players ao concelho de Vidigueira.
E, de facto, a minha intervenção passou um pouco por aquilo que, neste momento, temos uma candidatura em curso, que é a candidatura do património do vinho de talha, património material da humanidade, e de facto foi de extrema importância ter a oportunidade de transmitir a pessoas de todo o mundo este património riquíssimo que nós temos entre mãos. E a apresentação passou muito por aí, dar a conhecer de facto esta herança milenar que representa muito da nossa autenticidade. E de facto foi um bom momento que no final da tarde culminou com a vinda de um grupo de cerca de 50 pessoas também ao nosso território para que pudessem conhecer as nossas tradições, a nossa cultura e provarem também um pouco da nossa gastronomia e naturalmente do nosso vinho de talha. Foi um dia em cheio para o Conselho da Vidigueira que muito nos honrou receber também no nosso Conselho pessoas que são players no mercado do enoturismo e que, de facto, se queremos tornar este concelho num concelho de excelência, temos que estar disponíveis para receber todos aqueles que nos visitam. E, de facto, foi um dia de extrema importância para o nosso concelho.
Ricardo Bonito, presidente da Câmara Municipal de Vidigueira. Vila de Frades recebeu uma reunião de produtores de vinho de talha. Segundo revelou a Junta de Freguesia, a reunião ocorreu no passado dia 28 de maio, no âmbito do processo de revisão das regras de certificação do vinho de talha, que a Comissão Vitivinícola Regional Alentejana está a desenvolver. A reunião de trabalho, convocada pela Comissão Administrativa, a APVT, contou com o presidente da CVRA, Luís Segara, e com produtores que representaram os diversos territórios com ligação à produção do vinho de talha. A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, a GNR e a PSP promovem, a partir de hoje até 8 de junho, a campanha Viaje Sem Pressa. A ação integra ações de sensibilização asseguradas pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária e operações de fiscalização pela GNR e pela PSP, direcionadas para comportamentos de risco relacionados com a velocidade. Segundo as entidades promotoras, a campanha pretende alertar os condutores para os riscos da velocidade excessiva ou inadequada às condições da via, uma das principais causas da sinistralidade rodoviária grave. As ações de sensibilização da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária decorrem em simultâneo e em coordenação com operações de fiscalização realizadas pela GNR e PSP, incidindo em vias e locais onde se registram níveis mais elevados de sinistralidade rodoviária associados à velocidade. O excesso de velocidade continua a representar a principal tipologia de infração rodoviária em Portugal continental, correspondendo a mais de 60% do total das infrações registadas em 2025. O CEBAL, o Centro de Biotecnologia Agrícola e Agroalimentar do Alentejo, em parceria com a Câmara Municipal de Odmira, inaugura esta terça-feira o laboratório descentralizado do CEBAL em Odmira. Segundo anunciou a Câmara Municipal, com sede na Escola Secundária Dr. Manuel Candeias Gonçalves, esta inauguração representa um marco relevante para a instituição e para o concelho, traduzindo-se em novas oportunidades para o desenvolvimento científico e tecnológico da região. O Lab ou de Mira, assume-se como uma extensão da capacidade investigadora do CEBAL, refletindo-se na estratégia de descentralização do conhecimento científico e de aproximação à comunidade. Segundo o município odmirense, esta parceria traduz-se numa convergência de objetivos orientados para a inovação e valorização da região do Alentejo, reforçando o compromisso conjunto com o desenvolvimento científico e tecnológico da região em prol de um território mais inovador, sustentável e com uma sociedade mais informada. Segundo a autarquia, o laboratório tem como missão produzir investigação aplicada e adaptada às especificidades do concelho, desenvolver soluções inovadoras e sustentáveis para os desafios locais e estabelecer laços de cooperação com agentes económicos e a comunidade. Ao longo deste mês de junho vão decorrer diversas atividades no âmbito da inauguração que vão permitir a todos os interessados conhecer o trabalho já desenvolvido pela equipa do Lab Odmira. O laboratório descentralizado do CEBAL em Odmira faz parte do CEBAL, instituição de investigação que tem sede em Beja. As explicações são de André Afonso, investigador do CEBAL, que a Rádio Vidigueira deixa os objetivos desta presença em Odmira, que já acontece desde 2024, e desta nova linha de atuação neste território.
Pronto, hoje realmente nós temos aqui a inauguração oficial do Laboratório Descentralizado do CEBAL no Conselho de Odmira, que resulta de uma estratégia, não é, estabelecida não só com o CEBAL, mas graças ao município de Odmira. E embora, como disse, a inauguração seja hoje, o CEBAL já está presente aqui no concelho, já iniciou atividade em maio de 2024. Portanto, hoje é realmente a inauguração oficial, um marco importante na história do CEBAL, que culmina, não é, com este momento oficial. O objetivo, realmente, pronto, o CEBAL tem se vindo a dedicar, claro, à investigação aplicada e à transferência de conhecimento e tecnologia para o território, sem nunca esquecer a parte da literacia científica, destinada não só à população em geral, mas muito focada também nas crianças e jovens. O que é que nós pretendemos? Nosso objetivo principal é realmente, até porque a nossa localização neste laboratório está aqui numa escola secundária, é tentar aproximar ou estreitar realmente as relações entre a ciência, o conhecimento e o território. Tentar aproximar também os jovens da ciência e da própria investigação. Acreditamos que poderá ser realmente um caminho importante para o desenvolvimento agora aqui do Conselho de Odmira. Continuamos só a nossa missão, não é? Claro, tratando-se de um novo território, embora seja também Alentejo, não é? A nossa sede do CEBAL é em Beja. Nós temos o cuidado, não é, de ter agora aqui em Odmira uma linha de atuação, digamos assim, adaptada às necessidades e características deste território. O Conselho de Odmira, naturalmente, é diferente das necessidades e das características, das suas especificidades de Beja. Pelo que teremos uma nova linha de atuação aqui destinada para o Conselho de Odmira.
André Afonso, investigadoras do CEBAL. A Câmara Municipal de Odmira entregou ontem o kit Tempo para Brincar. A iniciativa abrange cerca de 1.523 crianças do ensino pré-escolar e do primeiro ciclo do ensino básico da rede pública do concelho e pretende reforçar a importância de brincar no contexto escolar através da disponibilização de materiais lúdicos e pedagógicos para uso coletivo nos recreios. Cada kit é acompanhado por um conjunto de desafios criativos, incentivando as crianças a explorarem os jogos de forma livre, colaborativa e imaginativa, promovendo competências sociais, motoras e cognitivas. A entrega simbólica dos kits decorreu junto dos alunos representantes do Jardim de Infância e da Escola do Primeiro Ciclo de Odmira. A iniciativa integra o projeto Recriar, Tempo para Brincar, e está alinhada com o projeto educativo municipal ODET 2.0, bem como os princípios da Carta das Cidades Educadoras e Convenção dos Direitos da Criança. A Câmara de Moura recebeu na última sexta-feira, na sala de sessões do município, as equipas de sub-3 e sub-15 do núcleo do Sporting de Moura. Segundo a autarquia mourense, no dia 17 de maio disputaram-se as duas finais das taças do Distrito de Beja de Futsal, nestes escalões, que se disputaram pela primeira vez esta época. A equipa mourense de sub-13 venceu o Grupo Desportivo da Baronia por 7-5, os sub-15 venceram o Negrilhos por 12-0. As duas equipas trouxeram assim as taças para Moura, demonstrando o valor e o empenho dos atletas e a equipa técnica ao longo de toda a época, segundo o município mourense, que felicitou os atletas, equipas técnicas e os clubes pelos feitos alcançados. E hoje, terça-feira, é dia da crónica de Lopes Guerreiro.
Que justiça é esta que não consegue provar as suspeitas nem acusações? Um primeiro-ministro demitiu-se por considerar que não tinha condições para se manter em funções depois da Procuradoria-Geral da República de então ter informado que ele estava incluído em investigações judiciais em curso. Um ex-primeiro-ministro foi detido no seu regresso do estrangeiro com o argumento de que podia fugir do país porque sobre ele incidiam suspeitas da prática de crimes. Deputados foram detidos e retirados da Assembleia da República com o mesmo argumento porque sobre eles incidiam suspeitas da prática de crimes sexuais. Uma mega operação mobilizou aviões da Força Aérea, 300 agentes da Polícia Judiciária e da Justiça e outros meios para a realização de buscas na Madeira a políticos e empresários sobre quem recaíam suspeitas da prática de vários crimes. Políticos de 2 ou 3 partidos foram alvo de um processo por suspeitas da prática de vários crimes em eleições e gestão de autarquias. A sede de um partido político, entre outras entidades, foi alvo de buscas por suspeitas da prática de crimes por parte de um trabalhador e de militantes desse partido que mobilizaram 400 agentes da Polícia Judiciária e da Justiça. Recordei apenas estes 6 casos porque, talvez por terem sido dos mais mediáticos e terem envolvido partidos políticos e seus representantes e trabalhadores que são figuras públicas, alguns desempenhando os mais altos cargos do aparelho do Estado. Outros poderíamos referir, envolvendo igualmente figuras públicas, políticos, detentores de altos cargos da administração pública, empresários e gestores, dirigentes associativos e associativos, e muitos mais envolvendo cidadãos comuns. Mas esta meia dúzia de casos judiciais parece-me ser suficiente para mostrar um pouco do estado da justiça no nosso país. Nestes e em muitos outros casos, há um conjunto de procedimentos comuns que me parecem totalmente desadequados e que deviam ser evitados sob pena de contribuírem para o descrédito da democracia, das instituições e dos seus representantes, incluindo a própria justiça, que devia estar acima de suspeições. Quando a justiça detém alguém ou quando acusa alguém da prática de crimes, devia já ter investigado o suficiente para fundamentar a adequação dessas ações à gravidade dos casos, de forma a reduzir os prazos dos processos e aprovar os crimes praticados. Ora, assistimos quase recorrentemente à detenção de pessoas para investigar depois as suspeitas que sobre elas são lançadas. E, não raramente, essas suspeitas não determinam acusações e estas acabam por não ser provadas. Quantos dos envolvidos nos casos que referi foram condenados? E, entretanto, alguns desses suspeitos estiveram detidos ou presos e ficaram com os seus nomes manchados para o resto da vida, para além de outros prejuízos materiais e imateriais que sofreram. A justiça devia ser recatada e não ser transformada em espetáculo, como aconteceu nestes casos e em muitos outros. Neste último que referi, uma televisão até chegou à frente da sede do partido uns minutos antes de chegarem os agentes da inspeção. E existe uma figura do processo legal chamada segredo de justiça que parece que só foi criada para ser desrespeitada, tais são as vezes em que não é cumprida. E quase sempre só são reveladas partes dos processos que só contribuem para alimentar a convicção na opinião pública de que as suspeitas que estiveram na origem dos processos se confirmam. Com o que referi, não quero dizer que a justiça não deve atuar, principalmente quando os suspeitos são figuras públicas. O que entendo é que a justiça se deve fazer e não fingir que faz, que deve alimentar menos suspeitas principalmente quando não têm ponta por onde se lhe pegue, sejam os suspeitos, figuras públicas ou simples cidadãos, que deve investigar mais e melhor, em vez de alimentar suspeitas e deter e prender apenas quando os indícios da prática de crimes tiverem reunidas provas suficientes e forem suficientemente fortes. Que sejam afastadas as suspeitas de que a justiça, ou pelo menos alguns dos seus agentes, determinam investigações e abrem processos a suspeitas de crimes a pedido ou por interesses, que não apenas os da justiça. Porque a mulher de César não basta ser séria, deve tê-lo. E nestes tempos que vivemos, a justiça não parece estar a ser sempre séria. Até para a semana.
A crónica de opinião de Lopes Guerreiro, à terça-feira aqui na Rádio Vidigueira, pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, quarta-feira. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu pouco nublado ao limpo, tornando-se geralmente muito nublado no Minho a partir do final da manhã, estendendo-se gradualmente ao restante litoral norte e centro a partir da tarde, com períodos de chuva fraca ou chuvisco no litoral norte e centro a partir do meio da tarde. Vento fraco a moderado de noroeste, sendo de oeste na região norte, e soprando moderado a forte, com rajadas até aos 65 km por hora no litoral oeste a sul do Cabo Carvoeiro. Neblina ou nevoeiro matinal no litoral norte e centro a partir do fim da tarde, uma pequena descida da temperatura mínima e uma pequena subida da máxima. Máximas essas que poderão atingir os 32 graus em Beja, 33 em Évora, 30 em Porto Alegre, 25 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.